Publicado recentemente em França um relatório, um estudo realizado pelo historiador Benjamin Stora sobre a questão, sobre as memórias da Argélia, da Guerra da Argélia relativamente à França, portanto, uma questão colonial que é muito sensível em ambos os países. De facto, o que este estudo, este relatório deste historiador traz para o discurso nacional?
O historiador Benjamin Stora é realmente um especialista da história da Argélia, assim como das relações entre a França e a Argélia, relações estas que sempre foram muito conflituosas desde a independência da Argélia, em 1962. O contributo que dá Benjamin Stora foi um pedido de Emmanuel Macron, que formulou a Benjamin Stora. É um contributo, conselhos de elementos que podem contribuir para um apaziguamento das relações entre a França e a Argélia. Esse apaziguamento que deve ser com base em reconhecimentos recíprocos, em que dá vários conselhos, seja à França, mas também à Argélia, indiretamente, que passa pelo reconhecimento de algumas práticas excessivas e até mesmo criminosas que a França praticou na Argélia, particularmente durante o período da Guerra da Independência, mas, por outro lado, também diz que o FLN, a Frente de Libertação Nacional, que lutou pela independência da Argélia, também tem que reconhecer práticas semelhantes que levou a cabo durante a mesma guerra. Refere também um assunto extremamente delicado entre os dois países, a França e a Argélia, que é a questão dos arquis. Os arquis foram argelinos que combateram pelo lado da França na Argélia contra o FLN, em que um pequeno grupo conseguiu estabelecer-se em França logo a seguir à independência da Argélia, mas a grande maioria, milhares deles, fala-se de vários milhares, cerca de várias dezenas de milhares, foram massacrados logo a seguir à independência da Argélia. E nessa minha história, recomenda também a reabilitação da imagem dos arquis, assim como o reconhecimento destes massacres, como o pormenor Gérard Darmanin, que é o atual ministro do interior francês, ele é neto de um arqui, portanto, por isso tem Moussa no seu nome, o avô do ministro do interior era um arqui. Ou seja, toca-se aqui em pontos que vai diretamente à alma dos franceses, como à alma dos argelinos. Emmanuel Macron tentou dar um primeiro passo, depois de ter recebido o relatório de Benjamin Stora, e o primeiro passo que deu, não deixa de ser um passo importante, apesar de ser simbólico, foi no reconhecimento que o nacionalista argelino Ali Boumendjel, um grande nacionalista argelino durante a Guerra da Independência da Argélia, que a versão oficial indicava que ele se tinha suicidado na prisão, Emmanuel Macron disse que não, ele morreu devido à tortura e foi assassinado pelas autoridades francesas durante o processo de interrogatório, durante a detenção de Ali Boumendjel. Isso foi um primeiro passo, mas para a Argélia nunca é suficiente. A Argélia quer um pedido formal de desculpas, a Argélia quer uma afirmação oficial do arrependimento de todo o processo colonial. Recordo que a França conquistou a Argélia num processo que iniciou em 1830, e a Argélia tornou-se não numa colónia, que é um ponto que por vezes há uma certa confusão sobre isso. A Argélia não foi uma colónia, mas foi parte integrante do território francês, ou seja, nem estatuto de colónia tinha, fazia parte do território francês, tal como a região parisiense, a Normandia, a Bretanha, ou outra região qualquer francesa. Portanto, nem era um departamento da França.
Raul, o que é que achas destes, por assim dizer, conselhos que foram dados por este historiador? parece ser vital para a França e provavelmente para outros países com passado colonial, confrontar este passado colonial, diz que é para ultrapassar injustiças raciais que existem neste momento. Qual é que é aqui o grande papel, se pode dizer, não só para a França, como para a comunidade dos países que tiveram colónias, confrontar este passado?
Acho que é, sobretudo, uma necessidade geracional de sacudir, de fechar este dossiê. Esse é um primeiro ponto que eu acho muito interessante. As chamadas gerações da paz nada querem ter a ver com as gerações de guerra, ou querem de alguma forma sacudir esse pó da sua memória e seguir em frente. Aliás, o discurso de Macron vai precisamente nesse sentido e é por isso é que ele não pede desculpas, reconhece os crimes cometidos, mas não avança para o pedido de desculpas. Agora, um ponto que me parece ser fundamental neste debate hoje é o seguinte, é voltar atrás e perceber que este reconhecimento e este debate, no fundo, é iniciado na campanha eleitoral de Macron em 2017. E este debate volta agora à mesa a um ano das eleições presidenciais. E, portanto, o ponto de Macron de assumir essa barbárie, e as palavras são dele, não são minhas, o discurso que ele faz em Ouagadougou em 2017, precisamente numa ex-colónia, a fazer esse reconhecimento e um certo meia-culpa, as palavras são dele, são palavras fortíssimas, fala em barbárie, fala em crimes de guerra, em crimes da humanidade, reconhece-os, não cede a pedir desculpas, não cedeu a pedir desculpas na altura porque estava em campanha eleitoral e porque isso custaria provavelmente alguns votos, e não quer pedir desculpa agora que o relatório Stora veio a público, precisamente pela mesma razão. Portanto, há uma necessidade da França se confrontar com isto, da mesma maneira que há uma necessidade de Portugal se confrontar com isto, e no caso português parece-me também claro que nós poderíamos ter uma espécie de uma Hollywoodzinha em produção cinematográfica sobre, ou melhor, a guerra colonial, e já agora marco aqui também a data de que fez ontem precisamente 60 anos do início da guerra em Angola, e esse debate também está a ser feito em Portugal, continuamente, e o problema é que este debate é um debate contínuo e nunca é um dossiê encerrado. E, portanto, a necessidade que Macron tem neste momento e que os franceses das novas gerações têm neste momento é enterrarem, resolverem este debate e seguirem em frente. E estas também são as palavras do próprio Presidente em Ouagadougou em 2017, que é preciso olhar em frente, aprender com esses erros, registar essa memória, mas não ficar sofridamente agarrado a ela e seguir em frente. E esses netos dos arquivos, por exemplo, mais do que ninguém, precisam desse virar de página. Portanto, é um debate que eu também acredito que nunca seja terminado, e se o for, sê-lo-á talvez daqui a 100 anos.
Queria acrescentar aqui alguns elementos ao que disse o Raul, que é um aspecto que o Raul referiu, que eu concordo totalmente, que isto acaba por ser um ato político. É um ato político nos dois sentidos, seja das antigas colónias, seja das antigas potências colonizadoras. E um pedido de desculpas, mais do que tudo, é um ato político que está a jogar com várias coisas, entre as quais a opinião pública do país em si mesmo. Mas porquê é que isto acontece? Isto acontece agora por uma nova vaga de umas novas posições ideológicas
em que tentam culpabilizar, de certa forma, as antigas potências colonizadoras do desastre económico, de gestão, de administração, de governação que quase todos estes países, antigas colónias, sofrem hoje. A Argélia, hoje, quando insiste neste pedido de desculpas, não podemos esquecer, está a viver há mais de um ano manifestações contínuas de revolta contra o poder que não quer largar as rédeas da Argélia. Há um regime quase semi-ditatorial na Argélia, controlado pelos próprios militares. Este fenómeno de exigir às potências coloniais, às ex-potências coloniais, perdão pelo período colonial, período esse colonial que fica aqui uma dúvida, remonta ao século XVII, começa a partir do século XIX com a Conferência de Berlim, ou diz respeito às lutas de independência, que nem todos os países que foram colónias tiveram essas lutas de independência. Há aqui um vazio. Mas isto passa muito por questões de nacionalismos locais, sejam africanos, seja de populações com uma herança dos países que foram colonizados. É um alibi na questão de atirar areia para os olhos, para esconderem ao fim e ao cabo o drama que vivem os seus próprios países em termos de governação, e alguns países a miséria total. A gente vê o caso de Mali, que foi uma antiga colónia, e o caos em que está, vemos a República Centro-Africana no caos em que está. Podíamos citar vários até países da própria lusofonia. Eu recordo que o Brasil, que é independente desde 1822, que sempre que há uma crise severa, um grande problema, há sempre alguns políticos que lembram que isto é culpa dos portugueses, quando os portugueses deixaram o Brasil em 1822. Por outro lado, há esta questão das ideologias, mas também a moda da autoflagelação. Ou seja, em França há este princípio de algumas correntes ideológicas dizerem que sim, nós fomos os maus a 100%, os outros foram as vítimas a 100%. Daí que Benjamin Stora, no seu relatório, fala de um ponto extremamente importante, que é a criação da Comissão da Verdade e Memória. Essa comissão são sempre comissões conjuntas, em que a verdade tem que vir dos dois lados e a memória também ser construída de ambas as partes. Senão, nunca vai existir um equilíbrio que se vai chegar ao reconhecimento, seja dos erros, seja das virtudes, mas também ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade é muito importante. O Raul referiu, e muito bem, que se celebra o início da guerra em Angola, mas não referiu um pormenor, é que está o reconhecimento e o conhecimento. A guerra em Angola começa com massacres de uma violência atroz no norte de Angola, perpetrados pela própria UPA. Tem que haver o conhecimento e o reconhecimento. Foi um período específico, foi o lançamento de uma guerra de independência, houve uma reação portuguesa, mas tem que haver o reconhecimento de ambas as partes. Portugal sempre referiu esses massacres que foram levados a cabo no início da Guerra de Angola pela UPA, mais tarde tornou-se a Helena do Holden Roberto, já o Holden Roberto estava à cabeça, mas Angola raramente refere, por exemplo, essa situação. Portugal fez também sempre os seus excessos, mas os excessos foram cometidos de ambas as partes. Não podemos esquecer também os massacres de Pindiviti, ofensivas de extrema violência foram feitas em Moçambique e na Guiné-Bissau também, Angola também, no norte de Angola. Ou seja, há um conjunto enormíssimo de casos, episódios, situações que levam a massacres, que levam a morte civis, levam a morte de militares, e aqui há um grande trabalho de reconhecimento e conhecimento de todas as partes.
E quando todas as partes têm razão, nenhuma tem razão e o debate vai se eternizando.
Exatamente, daí a Comissão da Verdade e Memória, que tem que tentar encontrar uma plataforma de equilíbrio, mas concordo contigo, é um exercício extremamente difícil, que impede, de certa forma, um avanço até nas relações bilaterais.
Com este relatório, com esta tentativa da França não de pedir desculpa, mas mostrar arrependimento, reconhecer certa discriminação, certos abusos, estamos aqui a abrir a caixa da Pandora, não só para a França, como para outros países, até relembrando, por exemplo, a questão da devolução de artes que tenham sido retiradas dos países originais e que neste momento há uma tentativa de retorno dessa arte aos países de onde foram retirados. Há aqui uma caixa de Pandora que começámos a abrir, que se abriu.
Há esse perigo, evidentemente. Há pelo menos, para já, um primeiro passo que é dado. E depois é preciso ter muito cuidado com o segundo passo, porque, de facto, há esse perigo da questão da arte, mas não só, quer dizer, há todo um manancial, porque a história é feita num conjunto e portanto, esse abrir da caixa de Pandora é equivalente ao que agora estes floquinhos de neve que não se pode dizer nada, o livro Tintim já não pode ser editado porque tem referências racistas, etc. Eu estou à espera que isto entre pela Bíblia e pelo Corão adentro e pelos textos religiosos. Portanto, essa caixa de Pandora de facto está prestes a abrir-se e daqui a 20, 30 anos, quando estes miúdos estiverem no poder, não sei que mundo novo é que para aí teremos, porque de facto há esse perigo. É esse o grande perigo, aliás.
Aí vai haver uma maturidade política também, e vai entrar no real político. Agora existe muita emoção da revolta, e existe também esta propagação diria neo-ideologias, mas relativamente à devolução de obras de arte, eu mantenho a minha posição, não pertence à África, não pertence à Europa, essas obras de arte que estamos a falar são propriedade da humanidade. Portanto, elas têm de ficar e permanecer, fazem parte da história da humanidade, independentemente do local onde elas estão, e têm que permanecer num local que dê mais garantias para a sua preservação.
Portanto, e do outro lado, onde não puder haver preservação, está aí, desculpa interromper-te, Rui, que lhe fizeste lembrar uma coisa, está aí uma nova tecnologia em crescendo, que são os hologramas, que é a realidade virtual. Pode muito bem haver num país as obras de arte em exibição, as originais, e no outro haver hologramas que representam as mesmas e que fielmente não estão longe da realidade, em termos simbólicos, evidentemente.
Sim, há aí um problema que tu conheces nesse âmbito, que é algumas dessas obras são obras sagradas no país de origem, mas não no país onde está hoje patente em exposição. Portanto, há esse lado da moralidade, do lado do religioso, que também tem pesado na balança, não tem sido muito falado, mas há obras africanas, seja escultura, seja o que for, em termos de arte, que são obras religiosas. Obras religiosas animistas, obras religiosas até mesmo da corrente cristã ou muçulmana, mas que têm o seu valor religioso no seu local de origem, porque a religião e a terra sempre tiveram muito associadas. E alguns defendem que essas obras, com valor simbólico religioso, deveriam regressar. A meu ver, defendo sempre, é património da humanidade, é a história da humanidade, e elas devem permanecer no local que tenha mais condições para que elas perdurem e estejam nas melhores condições.
Rui Neumann e Raul Braga Dias, como sempre, muito obrigada.